Rapaz, a situação do Moro tá complicadíssima, apesar do governo e dos seus aliados negarem a situação, de insistirem de que não existe nenhuma irregularidade nas conversas, as mensagens podem sim ser usadas para requerer anulação de provas. Ouvimos aí juristas já que tem esse discurso. Até porque não se pode admitir em um sistema democrático que um juiz conduza estrategicamente os procedimentos de investigação que ainda vão ser julgados por ele. Foi isso que ele fez com Dallagnol. Apesar de negar, as conversas mostram claramente que ele dá dicas e orienta como o Ministério Público deve proceder. A gente basta fazer um exercício aí. Ontem a gente já fez dois, mas vamos fazer
Não é
outro.
verdade.
Fazer outro. E se fosse ao contrário? Se fosse ele dando dicas para a defesa de Lula?
Sim, verdade.
E vazasse esse tipo de conversa, o Brasil tava no chão.
Não tenho dúvida.
O que ia ser de camisa da seleção brasileira na rua, meu amigo? Ia ser pouca, não. Então, trata-se de uma violação evidente ao processo legal, né? Que todo processo legal tem uma premissa, uma ideia de que o juiz é imparcial. Que o juiz, ele não sabe de nada. Ele vai receber os autos. Vai olhar, vai ler a defesa, vai ler a acusação, vai ver qual dos dois tem mais consistência e aí sim vai julgar. Juiz não pode investigar, né? Juiz não é investigador. Ele não pode também orientar
Nenhuma
os
das
órgãos de
partes
acusação
ou defesa.
ou defesa. Ele não pode discutir estratégia de investigação com o Ministério Público. É o que o Moro faz ali claramente. Ele discute estratégia de investigação.
Inverteu a ordem, né? Para antecipar.
Eu ontem tentei ler mais sobre o assunto, estudar mais o que estava acontecendo, e aí você vê que é no mínimo aí, no mínimo, existia uma politização da justiça. No mínimo. No mínimo, assim, o menor dos problemas é que ele politizou a justiça. Começou a transformar uma disputa anti-PT. E é como o jurista que falou antes. Aí ele disse, ó,
Madeira.
não é uma disputa, não estamos inocentando o Lula. Ninguém está inocentando o Lula. Ah, o que estamos querendo é que ele tem um julgamento justo, como todos os criminosos têm direito a um julgamento justo e imparcial. Aí tem gente querendo desmerecer o Glenn, que é um dos fundadores do Intercept, porque ele é marido de um deputado do PSOL, porque, ah, não, é de esquerda. Olha, o Glenn, ele ganhou um prêmio Pulitzer, que é o prêmio mais importante do jornalismo no mundo. E foi uma história parecida com essa, de vazamentos. Ele é um dos jornalistas que tem mais propriedade para escrever sobre o que ele escreveu, que é informação confidencial. Aí a gente vai criticar ele? Você queria que entregasse a quem?
As
Entregasse o
pessoas
quê?
ontem até fizeram uma hashtag deporta
É
Glenn, né?
engraçado, não é? Quando a Venezuela faz isso, é ó, ditadura!
Isso
Quando
é.
Lula fez isso com o jornalista americano que estava aqui, escreveu uma coisa que ele não gostou, cassou o passaporte, o visto do jornalista, ó, Lula também ditador! E agora o cara escreve uma matéria com coisas vazadas, que assim, jornalismo é tudo aquilo que se publica e que alguém não gosta. Porque se for para publicar só o que todo mundo gosta, não é jornalismo. O nome é assessoria de imprensa.
Verdade.
Então, quando eu fico feliz Para mim, a melhor parte é quando alguém vem reclamar. Quando vem reclamar, foi missão cumprida.
É.
Porque se todo mundo ficar, ei, isso aí, mano, você não está fazendo seu trabalho direito.
É verdade.
Porque tem que incomodar alguém. Se não incomodar ninguém, não é jornalismo. É assessoria de imprensa. E o Código Penal, nesses casos aí, Robson Brito, Código de Processo Penal, prevê que a sentença deve ser anulada se o magistrado for considerado suspeito por dar orientação a uma das partes. E agora a gente vai ter que ver o que é que vai acontecer, porque a imparcialidade de um juiz é a garantia constitucional e um dos pilares do Estado Democrático. E o Moro agiu nas mensagens que até agora foram reveladas. Vem mais por aí.
É, ele já avisou que tem. São 3.600 horas.
Vem mais por aí. Já ficou comprometida a imparcialidade dele. O que vem por aí, nesse caso, que já está conhecido como Vaza Jato.
Isso.
É. Vaza Jato. Ainda pode revelar muito mais mensagens comprometedoras.
Inclusive com outros personagens, né, Velame? Você já pensou? Pensou se tiver ligação de alguém ligando para o Moro, dizendo, olha, tudo certo.
Prometendo.
Aí é que é problema.
É, muita gente já espera.
E aí eu quero ver.
Essa mensagem.
Né? Isso, aqueles apaixonados, que hoje as pessoas se rebelaram contra o Glenn, né? E aí estão dizendo para deportar e que foram hackers que invadiram. Mas quando Lula e Dilma foram grampeados.
É, o Moro não pode reclamar de vazamento.
E que o Bial perguntou a ele sobre a autenticidade das gravações, ele disse, ó, ali não importa a forma que foi colhidas as provas, importa é o conteúdo, a informação é verdadeira, então pronto, é isso que importa. Pronto, inclusive esse trecho da entrevista está circulando aí nas redes sociais. É,
inclusive eu publiquei no meu Twitter ontem.
Isso, pois é.
Outra coisa que é importante, foi bom você falar, Robinho, apontar a ilegalidade da ação de quem vazou as comunicações não absolve o Moro Dallagnol.
Isso, verdade.
O Intercept, ele, se não foi ele que, se não foi ninguém do jornal, do site, que invadiu os celulares dos procuradores, não tem nenhuma ilegalidade aí. Porque se eles receberam isso de uma fonte, isso é jornalismo. Você recebeu de uma fonte, para você, pouco importa se de onde veio. Né? O que importa é o conteúdo que está lá e se vai impactar de alguma maneira na sociedade. Uhum. Esse caso aí vai impactar, já está impactando. Então você, o Intercept não cometeu nenhum crime. As pessoas estão apontando a ilegalidade para querer desmerecer o possível, provável e crime aí do Moro e do Dallagnol, que condenou o Lula. O Lula, que também vale ressaltar aqui, não é inocente. Não estamos absolvendo Lula. Claro. Estamos defendendo o direito de qualquer pessoa de ter um julgamento justo. Imagina se você atropela uma pessoa. Aí essa pessoa tem um familiar que é da justiça. E aí vai lá e, ó, meu advogado vai te procurar. Vai procurar o juiz que vai julgar o seu caso. Você atropelou completamente involuntário. O cara atravessou na pista sem
fora
sem
da olhar, faixa.
Fora da faixa. O cara todo errado. E aí você vai e combina com o juiz, né, que seu advogado vai procurar ele para combinar ou como vai ser o julgamento. O que é que deve fazer. Então é a mesma coisa. Então, se acontece numa esfera dessa, com um caso desse tamanho, imaginam que não pode acontecer aqui se a gente abrir esse precedente.
Isso é.
Não pode abrir precedente para ninguém. Nenhum caso pode se fazer vista grossa. Ontem eu vi a Marina escrever uma coisa bem pertinente, homem, que é o seguinte. Ela escreveu o seguinte. Há um princípio básico da justiça que tenho lembrado e repetido sempre na forma de uma antiga expressão popular. Não se pode ter dois pesos e duas medidas. E o que é errado para um não pode ser tolerado para outros. Claro. Resume bem a história, né?
Com certeza.
O que é errado para um não pode ser tolerado.
O que
é
que acontece? Hoje está se referindo ao Lula, que muitas pessoas desenvolveram ódio ao Lula. Então, qualquer coisa que seja feita contra o Lula, as pessoas aprovam. Mas no lugar do Lula pode ter alguém que seja querido por você, alguém de quem você gosta, ou até você mesmo, né? Ou até um de nós. Então, se a gente abre esse precedente para o Lula, não. É o Lula, tudo pode. Você pode estar no lugar dele amanhã, não com esse mesmo, com essa gravidade, com esse mesmo crime, mas pode estar envolvido nessa situação.
Lembrando que o combate à corrupção deve continuar, sim. Sou a favor da Lava Jato.
Claro.
Deve continuar agora, fazendo as coisas como devem ser feitas, agindo dentro da lei. E agora sem Moro e sem Delanhol.